Ora viva, cá estamos para esta Praça da Fundação virtual em última edição. No final de agosto, a Praça da Fundação vai ter de novo um espaço físico na Feira do Livro de Lisboa, mas como a Feira do Livro foi adiada, reinventou-se por causa da pandemia e da quarentena. Passam esta semana precisamente 3 meses sobre o confinamento a que nos vimos forçados, uma experiência coletiva única para todos, uma experiência com consequências que creio que ainda não podemos avaliar por completo. E foi dessa anomalia social do confinamento que nasceu o livro Cidade Suspensa, Lisboa em Estado de Emergência. É um livro que acaba de sair da gráfica, um livro com fotografias de Miguel Val Figueiredo e que o escritor Bruno Vieira Amaral legendou. E nesta conversa vamos ter as fotografias que deram a origem ao livro. Temos o próprio Bruno Vieira Amaral, bem-vindo. E convidámos também para refletir connosco sobre o estranho fado em que vimos as nossas vidas viradas do avesso, a fadista Aldina Duarte. Olá, Aldina.
Olá.
Como é que foi ter estado 3 meses sem poder cantar, confinada?
É assim, eu sinto muita falta de cantar e de retomar a minha rotina profissional, mas confesso que não quero pensar muito sobre isso, porque há pouco até estava a refletir sobre isso, que é, eu acho que isto é um momento de verdadeira sobrevivência. E isto é muito duro, é muito estranho, é muito contra a natura, acho que isto é contra todas as minhas convicções sobre a relação humana e a vida social. Portanto, os meus alicerces, eu diria que estão em risco, do ponto de vista afetivo e emocional, pelo menos.
Há 3 meses que não canta?
Sim.
Em público, canta
não,
em casa?
Não canto em casa.
Não?
Não cantar em casa, para mim, é como estar... fica parecido com lavar a louça e não consigo.
Sentido.
Não faz sentido. Cantar, para mim, é a minha vida, é o meu trabalho, portanto... É como estar a escrever a fingir, para quem escreve, não sei, há de ser parecido. Não tenho música, não tenho público, não tenho nada para cantar. Portanto, nesta altura, o que eu sinto é que tenho que pensar, tive que repensar de facto a minha vida cotidiana, no sentido de tudo vale por si. Há um lado que eu acho que os miúdos têm que eu me lembro de reparar muitas vezes com os meus sobrinhos, que é quando estão a fazer uma coisa, estão a fazer uma coisa. E não há mais nada. Eu tenho-me esforçado para isso.
Estar no presente.
E estar muito ocupada.
Sem pensar.
Porque quando eu, que sou muito contemplativa, acho que quando... Agora não posso contemplar muito porque vem-me tudo o que não interessa à cabeça. Portanto, ando verdadeiramente a fugir do vírus e consciente dele, mas a fugir e muito ocupada, que é para não me preocupar.
Com a Aldina Duarte veio, está ali refugiado, Rogério Ferreira, um músico com que a Aldina tem uma parceria já longa, já tocam em conjunto há muito tempo, uma parceria inevitavelmente interrompida nos últimos 3 meses, porque não tiveram espetáculos nem atuações. Daqui a pouco vamos beneficiar deste reencontro, que está a acontecer de facto ao fim de 3 meses de confinamento. Mas antes queria perguntar ao Bruno Vieira Amaral se a experiência do confinamento para um escritor habituado a estar confinado para escrever será, apesar de tudo, um pouco menos penosa do que esta descrita pela Aldina Duarte?
É diferente, muito diferente, porque a natureza do meu ofício é diferente. Não é? Eu não escrevo com público, não preciso do público. Aliás, preciso é de recolhimento e de solidão para escrever. Portanto, nisso não há muitas diferenças, mas houve alterações na vida familiar, na organização familiar durante este tempo. Os meus filhos estão em casa, têm estado em casa durante estes meses, isso obrigou-nos ali a um reajustamento da vida familiar, com algum impacto, quer dizer, naquilo que faço no dia-a-dia, Mas não muito, eu sou um privilegiado nesse sentido porque a minha vida não sofreu grandes alterações.
Não teve o abalo de quem se vê fechado sem poder cantar?
Não, de maneira nenhuma, é uma atividade completamente diferente. Eu diria que um escritor em circunstâncias normais já está um pouco em estado, já vive em estado de confinamento, ainda que, claro, que haja um contexto social também ao qual não somos alheios, não é? Que não escapamos de ilesos. Claro. Há uma série de coisas que na nossa vida mudam. Não é que eu seja muito de ir ao jantar fora, ou ir ao cinema, ou ir ao teatro, mas de repente estar impedido de o fazer
o
também
problema
tem.
É não poder,
claro. Isso acaba por ter algum impacto.
Muito mudou dentro de cada um de nós, mas muito mudou, e isso é muito visível neste livro, na paisagem urbana à nossa volta. Já temos estado a ver as primeiras fotografias do Miguel Valde Figueiredo. O vazio torna tudo mais expressivo, escreve o Bruno num dos textos deste livro, no texto de abertura, aliás. Tudo mais expressivo, porém incompreensível. Que efeito é que esta estranheza deu aos lugares e de que modo é que os alterou na nossa percepção?
Os lugares sem as pessoas alteram-se. O que é que são os lugares? O que é uma cidade sem as pessoas? Nós estamos habituados a pensar e a viver a cidade com pessoas. As pessoas, o movimento, a deslocação das pessoas é que confere sentido ao espaço urbano.
Por isso há uma espécie de sensação da presença de fantasmas.
É quase...
Acho que é explicitamente dito a certa altura.
É quase como se não só as pessoas que ainda se atrevem a cruzar as ruas, a passear na rua, fossem elas próprias fantasmas, mas também a cidade fica com a presença, cheia da presença das pessoas que deveriam estar lá em tempos normais e não estão.
Do que lá não está.
Isso é uma das coisas visíveis nestas fotografias do Miguel. É precisamente o peso ou a presença da ausência das pessoas. É como se estivéssemos a olhar para um mundo em ruínas, mas ruínas intactas. Ou seja, aquilo parece um tempo distante, parece que aquilo
vazio. E daí o tom bíblico que deu aos textos, às legendas, são mais que legendas, acho eu, deste livro. Há qualquer coisa de litúrgico na forma de olhar para este tempo que vivemos e que alterou completamente a nossa percepção.
Foi um exercício de olhar também para este tempo que estamos ainda a viver, de certa maneira, como se fosse um tempo já no passado, um tempo mitológico, e olhar para isto já com alguma distância. Eu quis que as legendas não estivessem saturadas de presente, mas permitissem olhar para estas fotografias, para este tempo, já com alguma distância, que é uma distância artificial. Na verdade, ainda estamos, em certa medida, a viver este tempo. Mas pensei que funcionaria melhor, as legendas funcionariam melhor se tivessem essa distância quase literária, não é? Uhum. E emprestando um tom litúrgico.
Sim. Começam sempre naquele tempo.
Naquele tempo, precisamente.
Por acaso, quando li, ontem à noite fez muito bem, porque tive a sensação, pela primeira vez, que isto já tinha tudo passado. E eu acho que há ali, esse tom também imprime uma certa esperança no texto, que é que não é fácil nesta altura. E isso, para mim,
um distanciamento.
E eu acho que o litúrgico também tem a ver com essa fé, de que a coisa... isto vai passar. Ou já passou ali. Eu, naquele momento, tive a sensação plena. Que alívio, isto já passou.
Porque há muitas vezes, e essa comparação tem sido feita constantemente, muitas vezes temos a tendência, que é natural, de compararmos este tempo que estamos a viver, né, e ir buscar referências apocalípticas, não é, de destruição, e é difícil olhar para a realidade e ter essa esperança. Não? E esse distanciamento acho que cria também uma esperança que não é uma esperança tola,
um otimismo
acéfalo, mas é esperança ainda.
É uma esperança em que podemos perguntar antes de quê
Antes posso, fosse como antes.
Antes fosse como antes. Posso desafiá-la para cantar para o primeiro fado que escolheu. É um fado tradicional. Tradicional, é o fado Carriche.
Fado Carriche com
letra de Manuel de Freitas, em que a voz do poema repete sucessivamente que não teve saudades, mas no fundo, depois. Pois. No final do fado.
Chama-se antes, depois percebe.
Antes de quê? Que...
Antes da chuva no rio, antes de ser primavera, antes do corpo vazio, nunca estive à tua espera. Antes do corpo vazio, nunca estive à tua espera. Antes da areia quebrar nas ondas da maré alta, senti o cheiro do mar, não senti a tua falta, senti o cheiro do mar, não senti a tua falta. Antes do mal que passei, antes do bem que vivi, nunca de ti me lembrei, nem nunca pensei em ti. Estrela cadente riscar o céu de outras luas, antes do quarto crescente, não tive saudades tuas, antes do quarto crescente. Sei como, nem porquê, antes, não sei de que instantes, meu amor, antes de que, antes fosse como de que, antes fosse como sei como nem porquê, antes não sei de que instantes, meu amor.
talvez fosse como antes. Meu amor. Antes de quê?
Isto é capaz de ter um verso que andamos todos a repetir antes que fosses como antes, não? É possível voltar ao que era, Bruno? A situação alterou-nos de forma drástica?
Algumas coisas sim.
Não falo já da questão económica, que essa de facto tem aspectos devastadores para muita gente, não é?
Claro, mas por arrastamento, a questão económica não se esgota na questão económica, esgota-se também na forma como vivemos. A economia não é uma coisa desligada da nossa experiência completa, não é? Portanto, todos os problemas que daí advêm, depois se refletem também na nossa forma de lidar até com os outros, não é? Mas eu não acredito em mudanças profundas sociais que venham desta que resultem desta pandemia. Acho que as coisas aos poucos irão voltar ao normal. Sei que há muitas pessoas que não gostam dessa ideia de regresso à normalidade, aquela retórica de que a velha normalidade é que era o problema. Não acho que seja, e acho que a tendência será para regressarmos essa normalidade, ainda que transformados, não é? Porque foi uma experiência única, foi uma experiência dura também, ou está a ser ainda, uma experiência dura e que nunca, não estávamos preparados para ela. Portanto, é natural que no fim desta pandemia, seja lá quando for, todos nós estejamos um pouco diferentes, ainda que não acredite em grandes mudanças estruturais.
Aldina, não escolheu por acaso este fado para abrir este nosso encontro?
Não,
aqui. Este antes fosse como antes. O fado tem um travo melancólico que tem a ver com a tentativa de negação. Eu estava a ouvi-lo e estava a pensar naquilo que tinha dito no início, que é: não quero pensar nisto. E um bocado este sujeito poético destes versos está um bocado nessa situação, não é? Não tenho saudades nenhumas, não quero, mas depois acaba, antes fosse como antes.
É sim, eu também acho que não vai mudar assim, não acredito que isto vai mudar estruturalmente nada assim que haja uma vacina, e acho que... E assim, eu também não... Eu gosto da vida como ela é. Atenção, eu estou num momento que me fui apanhada, como toda a gente, de surpresa, mas eu gosto da vida que tinha, eu gosto muito da vida que eu tinha. Não gosto é desta, não é? Mas a nossa geração foi apanhada já por dois vírus tramados. O primeiro foi a SIDA, que a mim marcou-me bastante, e só agora é que percebi, e só mais tarde, muito mais tarde é que percebi. Porque foi na adolescência, uhum. Estamos na descoberta também da nossa sexualidade e por aí adiante. E foi muito difícil, de repente, ver associada à descoberta da nossa sexualidade também um fantasma, um terrível. Mas eu acho este muito pior porque aquele, na altura, rapidamente também, a sensação que eu tenho que rapidamente se percebeu que não se transmitia, a não ser por via sanguínea ou sexual, e havia a possibilidade da proteção sexual e não se contaminava.
Não andava no ar.
Não se contaminava desta maneira terrível que é através da manifestação dos afetos. É gargalhar, deita gotículas, cantar, deita gotículas, conversar, deita gotículas, abraçar, beijar. Ou seja, isto são para mim, isto são os alicerces da nossa natureza humana. Já nem é da nossa condição, é da nossa natureza. Por isso é que é tão difícil estar-nos a fazer esquecer do nosso corpo. É, não somos vistos, que é uma coisa que eu acho que toda a gente precisa de ser vista. Eu, se andar muito tempo sozinha e fechada em casa, de certeza que é aquela imagem que eu tinha, que eu tenho desde miúda, que vamos sair todos esfarrapados e com o cabelo no ar, eu acho que naturalíssimo. Eu passei horas à janela, eu nunca estava à janela. Eu tenho uma vista, por acaso, muito privilegiada, mas vejo, não preciso estar à janela. Eu passei tempos e tempos à janela. Portanto, nesse aspecto, acho este vírus muito mais desumano. Aliás, este vírus, eu acho o vírus que eu me lembro mais desumano de toda a história que eu conheço das doenças na humanidade, apesar de temos a peste, com certeza que temos outros, mas também eram outros tempos. Ou seja, nós já experimentámos um grande conforto de viver. Não é? E a única coisa que relativiza o meu mal-estar, aí sim, é: ó menina, então, estás aqui, tens conforto, tens comida, tens uma casa, estás bem abrigada, tens saúde, tens amigos para estar ao telefone, para estar... E pensa nas pessoas que, olha, nas pessoas que estão num país em guerra, nas pessoas que estão fugidos de algum, que estão a fugir daí precisamente numa altura como esta, que estão em campos de refugiados. Bom, e aí... isto não altera o meu mal-estar, mas relativiza o meu sofrimento imediatamente, não é? E eu espero não perder essa sensibilidade ao outro.
Isso. Ajuda a relativizar, Bruno?
Sim, porque se nós pensarmos aquilo que eu dizia há pouco, na minha atividade, ser um privilegiado por manter praticamente as minhas rotinas inalteradas, se nós pensarmos em como... milhares de vidas, não só as vidas perdidas, mas milhares de vidas foram devastadas, foram abaladas, quer dizer, a nível financeiro, a nível de saúde, a nível das relações sociais, quer dizer, nós pondo as coisas em perspectiva, claro. também nos ajuda a lidar com a situação, o que não significa que não haja situações de sofrimento pessoal, que também são igualmente graves, quer dizer, há pessoas, eu penso, por exemplo, em questões de saúde mental, de pessoas que já têm esses problemas ou então que são propensas a esses problemas e que o isolamento funcionou aqui como um gatilho. E esse sofrimento não pode ser também relativizado em função de haver, se calhar, situações muito mais dramáticas, não é?
Sim, é real. O sofrimento não se mede, não é?
Não é por 30 pessoas estarem a sofrer muito mais do que eu que eu deixo de sentir o meu sofrimento como uma coisa real. Mas ajuda, por outro lado, ajuda de facto a pensar que no meio disto tudo uma grande parte de nós vive ou tem as condições necessárias para enfrentar
esta crise.
Eu quando
digo relativiza, desculpa interromper, quando digo relativiza tem a ver com vir ao foco para valorizar o que é bom.
Claro.
É nesse sentido.
Claro. Ir à janela.
Ir à janela, olha.
E as condições que nós, de facto, temos para ultrapassar isto.
Porque a gente tem tendência, tem muitas razões para negativar tudo, porque, de facto, há razões muito válidas neste momento, mas, e naturalmente, esse escuro tapa tudo à volta, não é? Apaga tudo à volta. Portanto, o que eu digo, quando eu penso, poças, olha, há pessoas que não comem, há pessoas que...
E ajuda, ajuda-nos
a... E valorizo. Sobretudo, lembra-me do valor que têm algumas coisas que ficam obscurecidas com esta, ensombradas.
Porque há uma tendência nestas situações também para nós valorizarmos aquilo que de um momento para o outro perdemos, não é? Aquilo que não podemos fazer, mas também devemos, eu acho que também aprendemos a valorizar aquilo que ainda assim conseguimos fazer no meio desta...
É por aí, e aquilo, é por temos... aí. É
aquilo que temos disponível, apesar de tudo. O segundo fado que a Aldina escolheu para cantar foi criado pela Beatriz da Conceição, nos anos 50. Chama-se Veio a Saudade. É um título apropriado como legenda para aquilo que vivemos nos últimos tempos.
Eu para fadista, como eu costumo dizer, até sou pouco saudosista. Eu normalmente não tenho saudades de nada. Eu sou muito de valorizar o momento presente e estou sempre à espera daquela coisa linda que está para vir.
Mas agora nestes 3 meses...
Não, mudou. Não, eu acho
veio que a saudade.
Veio de muita coisa. Mudou. Isso, também não quero... Eu sou uma otimista, quer queira, quer não. quando eu estou, ah, isto não presta para nada, isto vai correr tudo mal, depois rio-me, porque não acredito nisso. Eu não consigo acreditar. Enquanto não se sabe, eu ganho tanto. Há pessoas que, enquanto não sabem, perspectivam pela negativa. Há outras que, enquanto não sabem, perspectivam pela positiva. Eu sou dessas, porque mesmo que eu quisesse perspectivar, mas não é por nenhuma convicção, nem é uma opção. É porque eu sou naturalmente assim, eu dá-me graça de começar a negativar tudo quando ainda não sabe. Acho, não é credível para mim.
Mas dá-me a impressão que nesta circunstância houve aí uma
alteraçãozinha. Mas houve uma alteração, mas eu não entendo o otimismo de todo como uma tolice ou como uma negação. Atenção, o otimismo, o pessimismo, para mim não há qualquer juízo de valor em relação a estas duas características, traços de caráter, é o que é.
Alguns são traços de caráter, são ora bem, quase são, hormonais.
Eu entendo-os como dois traços de caráter e pronto, agora. E o meu é esse, eu sou otimista, quer não, eu posso estar mesmo já lá, está tudo estilhaçado e eu ainda estou, ai, está ali uma coisita. Pronto, mas isto é, não é bom nem é mau, é o que é, porque também há quem diga, ah, isso é melhor do que ser pessimista. Eu não sei se quando as coisas são tão natas, não sei se é melhor ou se é pior, não sei o que é. É o que é. Uhum. Agora, uma coisa é certa.
Veio a saudade.
Veio a saudade. Ah, isso veio. Foi.
Então, Aldina Duarte, veio a saudade com o Rogério Ferreira na viola.
Já estou sentindo o frio da despedida. Pouco a pouco a minha vida vai perdendo claridade. Já estou sentindo a amargura dessa hora. Ainda não foste embora, já estou sentindo saudade. Já estou sentindo a distância dos teus passos, o calor dos teus abraços, já pouco me cansa. Quando se encontram nos meus, já desenham o adeus de quem está para ir embora. Os ventos vão mudar, os dias vão passar, desfeitos em saudade. No banco da tristeza já vejo com clareza chegar a tempestade. O sol vai se afastando, a noite vem chegando, trazendo a solidão. A neve vai cair, a terra vai sentir a flor cair ao chão.
Saudade, solidão, palavras do fado em geral e deste fado muito em particular. Bruno, o que é que teve necessidade de fazer imediatamente assim que houve autorização para desconfinar esse verbo novo? Novo não, mas que agora usamos como nunca tínhamos usado antes.
Houve muita coisa, porque nós aproveitávamos em família para... para sair de vez em quando, mas das primeiras coisas foi ir perto do mar, não é? Para os miúdos irem respirar um bocadinho perto da praia, se calhar foi a primeira coisa que tivemos vontade de fazer em família, não é? Depois do abrandamento das medidas de restrição.
Para buscar aquele verso da Sofia de Mel Brainer, quando morrer, hei de voltar.
Para
buscar os instantes que não vivi junto do mar.
É isso que nós, se calhar, nós precisávamos mais, era essa ideia de espaço, não é? De desconfinamento, precisamente. Ok. Ir para um lugar amplo, para onde se pode respirar. Porque, estes 3 meses, apesar de alguma forma terem passado depressa, foram meses de alguma claustrofobia também, não é? Por estarmos ali todos os dias.
Depressa!
Sim, não, nós demos. Nós tivemos essa sensação. Porque eram muitas atividades.
Eu quero explorar este espanto da Aldina.
Foram muitas atividades. Nós tínhamos uma vida de trabalho e familiar.
3 filhos em casa.
De conciliar tudo. Não havia muito tempo, teletrabalho. Não havia muito tempo para o tédio, não é? Para a solidão e para dizer, não, agora estou aqui fechado, não posso ir a lado nenhum, não, porque tínhamos uma série de rotinas.
Sim, a Aldina com 2 gatos, houve tédio?
Não, o tédio não é o meu problema, a solidão é que eu nunca tinha sentido solidão, eu sempre fui muito solitária, eu sempre fui aquela miúda que brinca sozinha, vou viajar sozinha, faço tudo sozinha, vivo sozinha há 18 anos.
Mas solidão
é no sentido outra coisa.
Aborrecimento com
não,
o tempo
não é
que não passa, que passa devagar.
É dor, porque... é falta, é carência. É outra coisa.
Porque essa expressão de espanto há bocadinho tive... era com a ideia de que
porque
passou.
Porque está-me a custar imenso tempo a passar, não é pela ocupação, que a ocupação eu sou uma acelerada, portanto eu estou sempre a fazer coisas. Agora até aprendi a costurar, quer dizer, faço tudo. Até porque as coisas intelectuais neste momento não me apetecem como me apeteciam. Essa era a minha vida. Eu, por exemplo, eu perdi-me nos primeiros tempos a concentração para ler. Difícil. Não tinha concentração nenhuma para ler. Era uma coisa... E não é isso, é que no tempo tu precisas... É o problema do corpo. Isto é um problema do corpo. Precisas de reencontrar-te com o teu corpo. E o reencontro com o corpo passa pelo outro. E eu não estou a falar de sexualidade, estou a falar mesmo de
proximidade,
proximidade e intimidade. Porque eu antes, não, eu sempre fui uma solitária, toda a gente sempre me achou esquisita, porque eu vivo sozinha, porque vou sozinha para todo lado, porque gosto de estar, fico horas sentada à frente do mar a não fazer nada, sou uma contemplativa, porque gosto de ler, estou sempre a ler, estou sempre a ouvir discos do princípio ao fim. Só que isso perdeu o lugar, essa rotina perdeu o lugar com esta ausência do corpo. E depois, à noite, cantar é um reencontro também com o meu corpo, porque cantar o instrumento é o meu corpo também. Portanto, a questão aqui não é o tédio, porque eu não sei, eu não consigo estar quieta, como se costuma dizer neste momento, nem quero.
Mesmo a falta do contacto.
É a falta do outro, sim, a todos os níveis.
Numa das legendas mais, acho que mais potentes deste livro, que o Bruno fez com o fotógrafo Miguel Val Figueiredo, tem às tantas esta frase: a grande história da pandemia é a de tudo o que não aconteceu.
Pois.
Haverá alguma forma de recuperar aquilo que não aconteceu?
Depende da idade. É que depois isso conta muito aqui também. Eu tenho muitos amigos mais velhos e isso também foi um choque. Chateia-me ouvir falar das pessoas mais velhas como se ouviu durante este tempo todo. Achei uma falta de cuidado com a linguagem, esta coisa. As pessoas passaram a ser as pessoas de risco. E tu pensas assim, eu chego aos 70 ou aos 80 anos, tenho era suposto estar a desfrutar do que me desse na cabeça e estás ali de repente fechado e és um grupo de risco e passas a viver com uma espada mesmo apontada à cabeça. Acho injusto, acho horrível. Eu só tenho coisas horríveis para dizer destes tempos, lamento. Ainda que, vou-te dar um exemplo, por exemplo, eu que nunca usei as redes sociais, tornei-me assídua. Assídua, mas não é. Arranjei uma crónica semanal no Facebook, arranjei rubricas. Para
combater o tédio. Não combate a solidão, mas combate
o
tédio.
Mas porque também era a minha. Era como se eu sentisse que podia ser. É uma necessidade de me sentir moralmente útil. Então dizia assim: bom, assim pode ser que. Isto obriga-me para já ver o lado bom da vida. E assim partilho com as pessoas que se calhar também estão a sofrer ali uma solidão horrível. Vou arranjar coisas boas para fazer, coisas boas para sugerir, coisas. O meu Facebook é uma alegria de viver, devo dizer.
Houve esta questão com os mais velhos que têm a perspectiva. Todos temos um tempo que não sabemos qual é e, portanto, não vale a pena sequer elaborarmos muito sobre o tempo que temos pela frente. Mas é natural que as pessoas mais velhas tenham mais necessidade, mais urgência com o tempo de que dispõem. Mas há também a questão dos mais novos. Para um adolescente, terá sido terrível. O Bruno teve um adolescente em casa.
Para todas as idades. E essa frase, dessa legenda de uma das fotografias...
A grande história da pandemia é de tudo o que não aconteceu.
É tudo o que ficou por viver. E que provavelmente nós teríamos vivido e nem nos teríamos dado conta. Eu há pouco dizia que passou depressa, mas em 3 meses muita coisa acontece. E 3 meses na vida de alguém que tem 80 anos, nós podemos dizer que existe uma outra urgência e se calhar tem um valor diferente, mas 3 meses na vida de uma criança que ainda não tem bem definido também a noção do tempo, também é um tempo enorme, basta nós nos lembrarmos.
Aliás, é muito
infância.
Maior, claro. Os 3 meses para uma criança são muito maiores do que para alguém.
Claro.
Que já, isto explicaram uma vez de uma forma muito simples. Porque
nós vivemos, dividimos, ainda não vivemos, ainda estamos a experimentar coisas que nunca experimentámos antes.
Vividas, sim.
Portanto, então a noção do tempo alarga-se.
Um ano numa criança que tem 5 anos é um quinto da vida toda.
Porque a consciência é um bocadinho diferente.
Claro, porque tudo está a acontecer pela primeira vez, não é? Há uma série de experiências, de emoções, de sensações que se experimentam pela primeira vez. E eu ainda não sei, e eu acho que seria muito interessante isso ser estudado, qual será o impacto no desenvolvimento cognitivo, emocional das crianças deste período de confinamento. Nós temos a tendência a dizer que as crianças se adaptam a tudo, não é? Bem, mas adaptam-se a tudo, mas não significa que isso não tenha custos, não é? ou que não as molde de uma determinada maneira. E eu acredito que, para todas as crianças, eu vejo com os meus filhos, eles lá de vez em quando, parece que estão a lidar muito bem com isto, mas de vez em quando deixam aquele lamento. Por exemplo, o meu filho mais novo fez 5 anos recentemente e a irmã ainda teve uma festa de aniversário com os amigos, mesmo antes ali do início do confinamento. E ele já teve um aniversário sem amigos, sem a presença, sem calor humano. E ele, durante o dia, esteve muito bem, mas à noite deu-nos conta desse sentimento que tinha tido falta, pena, falta, tinha sentido falta dos amigos no aniversário. E estas pequenas coisas todas juntas, eu não sei que impacto, tenho a certeza que terão impacto. Sim. Não sei ainda que impacto terão no desenvolvimento.
Para já não falar da questão escolar e das alterações ao nível escolar, que também são bastante significativas.
Hoje a minha filha me dizia que, eu perguntei-lhe se tinha saudades da escola e ela diz que sim, porque claro, tem as aulas online, mas não estamos a falar da mesma coisa, não é? Sim,
talvez
coisa completamente diferente.
Um dos aspectos centrais da escola é a socialização, justamente
estar ali, naquele espaço específico. Há quem não gosta.
Não somos nada sozinhos, mesmo aqueles que têm a mania, que vivem sozinhos e que detestam, os misantropos. Agora nem sequer têm pessoas para não gostar, já reparaste? Estão lá só sozinhos na sua casa, vão dizer mal de quem, fechados em casa, se não lidarem com as pessoas. Não. O ser humano nasceu para. E a espécie só resiste se tiver.
Contacto.
Isso.
Para terminar, a Aldina escolheu um fado que lhe diz muito e que diz muito também ao Rogério Ferreira. É um fado que esteve inédito, composto por José Ferreira, o pai do Rogério Ferreira, um fado que foi, digamos, resgatado ao confinamento em que esteve.
É engraçado porque essa letra, quando a escrevi, foi por causa, na altura daquela publicação daquela fotografia do miúdo que deu à Costa, por causa da história no Público.
Da Síria. Portanto, a letra é da Aldina.
O refúgio tem a ver com os refugiados, de facto.
Teve
a ver com
José Ferreira.
Aquele impacto. Que tem a ver exatamente com isso. Eu estava numa espécie de. Na altura, quando escrevi, já não. Mas estava. Quis escrever sobre um luto e lembro perfeitamente que uma coisa que me tirou do. Começas a deprimir e começa a ficar um bocadinho virado do avesso, não é? E comecei, fez sair de mim, foi essa imagem terrível. E de facto, a partir dali, alguma coisa mudou tão porque a minha vida começou a andar e o luto ficou feito. Já estava feito. Tem que
se fazer. É o fado terapêutico,
refúgio,
por vezes.
Eu acho que o que é terapêutico para mim, não acho que seja uma receita. Continua, há de ser sempre. Eu gosto muito de pessoas. É assim, aquilo que eu mais gosto na vida são as pessoas. Não. A natureza é muito bonita, gosto muito da natureza, os animais são muito lindos, mas aos animais o que é dos animais, a natureza, tudo bem, é tudo lindo, preciso de tudo, como toda a gente, mas o que eu preciso mesmo para dar sentido à vida é das pessoas. E não é só na intimidade, é na vida.
Gostar das pessoas, gostar mesmo daquelas de que não gostamos.
Mesmo das que não gostamos, existem, respeitar a existência humana. Por isso é que eu sou tão avessa às vezes. As formas de vida são todas iguais. Para mim, não são. Para mim, lamento, é uma coisa de instinto de sobrevivência da minha espécie. Gosto mais de pessoas do que de animais, desculpem. Com certeza que respeito.
Mas agora teve que coabitar com os gatos.
Sim,
exclusivamente
não, com
os gatos.
Não, tudo o que seja crueldade e destruição, seja do que for, não sou contra e não gosto. Mas isso está, para mim é muito óbvio. Agora, há os animais o que é dos animais, há as pessoas o que é das pessoas. Quando começa a haver aqueles discursos dos animais são iguais às pessoas, mais importantes que certas pessoas. Não sei pensar assim, não sei. E acho que a natureza vive muito bem sem nós.
E o que é que há neste refúgio?
Há esperança.
Refúgio.
Eu acho que o refúgio é isso. É a gente, para sair da porcaria, tem que olhar para ela de frente. Também. Senão é fingir. E o que eu acho é que, e como eu sou uma pessoa, a imagem de vir alguém caminhando sobre as águas, não gosto de explicar as letras, acho horrível, mas isso tem a ver, uma imagem cristã, que tem a ver com, porque eu sou cristã, não sou católica, mas sou cristã, e essa para mim é dos versos mais bonitos que há no mundo para mim. Alguns deles estão mesmo na Bíblia.
E é um verso que está neste.
E é vir alguém caminhando sobre as águas sem passar sem futuro. Para mim é essa fé que não é muita nem é pouca, é fé e que me salva.
Vamos ouvir então o Refúgio com o Rogério Ferreira, Aldina Duarte.
Passa-se o tempo a correr, enquanto a vida deixar, esperaremos como sempre que alguém nos venha salvar. Numa casa abandonada, ronda a morte sem chorar. Do que foi não ficou nada, para quem parte e quer ficar. Não há ninguém na solidão dos meus passos, e pouco a pouco os abraços são a cruz do dia escuro. Estas mágoas caminhando sobre as águas, sem passado e sem futuro. que o mar da nossa incerteza seja a força que nos cega quando a terra nos despreza e o céu nega a nossa entrega. No embalo da canoa adormecem desvalidos, no som das ondas à toa, na voz dos corpos vencidos. Não há ninguém na solidão dos meus passos e pouco a pouco os abraços são a cruz do dia escuro. Irá alguém matar de vez estas mágoas caminhando sobre as águas sem passado e sem futuro? Passado e sem futuro.
A esperança contida no fado Refúgio. Agradeço à Aldina Duarte, ao Rogério Ferreira, ao Bruno Vieira Amaral, este encontro em torno das fotografias de Miguel Val Figueiredo e deste livro que está a sair da gráfica, Cidade Suspensa, Lisboa em Estado de Emergência, imagens dos dias anómalos que temos estado a viver, recolhidas neste livro que nos dá a ver, como escreve a páginas tantas o Bruno Vieira Amaral, que nos dá a ver que tudo o que julgávamos compreender é agora uma enorme interrogação.